Vamos continuar então a Mishnah primeira. O Rebbe diz: Eis o Iderech Yeshara Sheyavod Lo Adam, qual o caminho que a pessoa deve escolher? Correto? Porque Tiferet Leotev, Tiferet Lo Min Adam, todo aquele que causa honra para a pessoa e para as outras pessoas, como nós já vimos bastante sobre isso. Segunda, honra. Segundo lugar, Vehevet Zahir Ben Mitzvah Kala Teva Kamura. Se você tome cuidado com uma mitzvah leve, simples, assim como com uma mitzvah rigorosa. Em primeiro lugar, o que vem a ser uma mitzvah leniente, uma mitzvah simples, e o que quer dizer uma mitzvah rigorosa? Então o Rambam, sim, de fato, o Rambam então explica da seguinte forma. Ele diz que nós olhamos para a forma que as pessoas se identificam com as mitzvot. Então, por exemplo, ele diz a alegria de Yom Tov. É uma mitzvah simples. Por exemplo, aprender Lashon HaKodesh, aprender hebraico. É uma mitzvah simples. Por exemplo, Brit Milah. É uma mitzvah rigorosa. Korban Pesach é uma mitzvah rigorosa. Tanto é que são as únicas duas mitzvot da Torá, mitzvot ativa, que a Torá dá uma pena para alguém que não faz. Todas as mitzvot ativas da Torá não tem uma pena se a pessoa deixou de fazer. As mitzvot passivas é só assim. Ele matou, ele morre, ele roubou, ele tem que devolver, assim por diante. Mas mitzvot ativas não tem uma pena. Essas duas mitzvot, Brit Milah e Korban Pesach, tem morte celestial que a pessoa deixa de fazer. Então elas são mitzvot bem rigorosas. Isso é o que vem aqui o Rebbe diz. Cumpra mitzvah, por exemplo, de se alegrar no Yom Tov, com a mesma intensidade que você vai cumprir um Brit Milah. Uma outra explicação, o Maharal e o Rashbat explicam que leve, uma mitzvah mais simples, uma mitzvah rigorosa, nós olhamos para o esforço e para a despesa que a pessoa tem com a mitzvah. Por exemplo, mitzvah simples, Shiluah HaKem, mitzvah que a Torá fala, se você quer pegar os ovos ou os filhotes que estão no ninho que você encontrou na rua, você tem que mandar a mãe embora. Uma mitzvah simples. Mitzvah de Sukkah. Não, é uma mitzvah simples, fácil de fazer, barata. Sifis, mesma coisa. Agora, tem mitzvot que são rigorosas. Por exemplo, honrar os pais exige muito esforço. Por exemplo, a mitzvah de resgatar um preso, um prisioneiro. Custa, tem que pagar às vezes muito caro para conseguir isso. Essas são mitzvot que são difíceis, elas exigem muito da pessoa. E sobre isso está vindo aqui o Rebbe dizendo: cumpra as mitzvot simples, como mitzvah do Sissi, mitzvah da Sukkah, Shiluah HaKem, mitzvot simples. Cumpra assim como você vai cumprir uma mitzvah que exige muito de você. O Rambam traz ainda que, justamente por esse fato, que as mitzvot ativas são diferentes das mitzvot passivas, tem algumas regras especiais para a mitzvot ativa. As mitzvot passivas têm um certo nível, cada uma num nível diferente da outra. Tem mitzvot passivas que tem uma multa, tem mitzvot passivas que tem pena de morte celestial, tem mitzvot passivas que tem morte, pena de morte do tribunal. Tem, por exemplo, mitzvot passivas que a pessoa deve se deixar morrer e não fazê-la. As três mitzvot, três pecados capitais. Tem mitzvot, tem a verot, na verdade, que a Torá fala que a pessoa não tem parte no mundo vindouro se ele faz ela. Então tem vários níveis quando se trata de mitzvot passivas. As mitzvot ativas não tem. Tudo igual.
Todas as mitzvot estão no mesmo patamar.
Por isso, se tem, por exemplo, uma regra, ha'osek be'mitzvah,
satur mi'amitzvah.
Uma pessoa que está se ocupando de uma mitzvah, está isento de uma segunda mitzvah. Agora eu estou fazendo essa mitzvah, mas tem aquela ali para se fazer também. Não, agora eu estou fazendo essa. Eu vou continuar fazendo. Por quê? Porque você não pode dizer que a outra mitzvah é mais importante. Não. Elas estão todas no mesmo patamar. Eu estou fazendo essa, eu vou continuar fazendo essa. Por exemplo, tem uma outra regra, em Mavirina la mitzvot, não se passa por cima de uma mitzvah. Exemplo clássico. De manhã cedo, a ordem que nós temos para colocar de manhã, primeiro nós colocamos o talit, depois o tefilin. Mas o que acontece se a pessoa, sem querer, sem perceber, abriu a sacola e pegou o tefilin na mão antes de colocar o talit? Ele vai colocar primeiro o tefilin e depois o talit. Por quê? De novo, são mitzvot que estão no mesmo patamar. Então, no momento que você pegou uma mitzvah na mão, não larga para fazer a outra. Você tem que fazer agora essa que você pegou na mão, mesmo que você nem começou ainda. Só pegou na mão, já é obrigado a fazer ela em primeiro lugar. E assim vale para todas as mitzvot. Em uma virina lá mitzvot, só mexendo uma mitzvah, faz. Não larga. É, boa pergunta. Se a pessoa pegar o tefilin da cabeça antes da mão, é um pouco diferente. Porque nesse caso a ordem é parte da mitzvah. Você não pode colocar primeiro da cabeça antes de colocar o da mão. Então nesse caso você vai de fato, infelizmente, ter que largar ele, pegar o da mão e colocar. Então estamos falando que são mitzvot separadas que não estão uma ligada com a outra. No caso do tefilin, de fato, você tem razão, que vai colocar na ordem. Ah, não. Você está pegando a sacola inteira na mão. Você abriu ela, aí você tira lá de dentro. Mexendo o tefilin primeiro, tem que colocar o tefilin primeiro. Muito bem. Por isso, bem lembrado, dúvidas. Por isso mesmo, se uma pessoa guarda, ele deve colocar o talit em cima do tefilin, para ele, na próxima vez, retirar primeiro justamente o talit. Quando você guarda dentro da sacola, coloca o tefilin no fundo e o talit na frente. Assim você pode retirar. Então põe por cima. Quer dizer, de alguma forma que o talit é a primeira coisa que você vai mexer no dia seguinte.
Esqueceu?
Não, tudo bem, isso não tem o que fazer. Pera, não, também são mitzvotáceis também. Também são mitzvotáceis. Então a pessoa deve cumprir essas mitzvot, alegrar o noivo, por exemplo, da mesma forma que ele ia cumprir aquela mitzvah super difícil. Isso que o Rebbe está querendo acrescentar justamente na Mishnah. Que não dá para fazer se não tem deixa a mitzvah. Não dá para fazer, infelizmente. Temos que rezar para poder fazer. E tem algo interessante também nessa mitzvah, nesse pedaço, às vezes a vida mitzvah calá, você deve tomar cuidado numa mitzvah leve. Diz o Rav Aaron Kotler que tem mitzvot que são como se pisadas pelas pessoas. Mitzvot que as pessoas já nem olham mais aquilo como um pecado. Ah, isso não é tão assim, não é tão fim do mundo. Então julgue isso. Essa haverá, que você acha que ela é calá, que ela é simples, julgue ela como se ela fosse hamurá. Julgue ela como se ela fosse rigorosa. Por quê? Porque na verdade nós não sabemos. Nós não sabemos cada mitzvah, quanto vale, como vale, o que ela é. E muitas vezes algo que parece muito simples, no fundo, é super rigoroso. E ele dá um exemplo. Ele diz o desejo pelo dinheiro. O pessoal diz, não é tão fim do mundo assim. Desejo pelo dinheiro é uma coisa assim. Não vai causar nenhum grande transtorno. Alguma coisinha vai causar, mas não tão grave. Mas diz o Rav Aaron Kotler, na verdade, a fonte, a origem
de uma pessoa que deseja dinheiro muito. Onde está a origem disso? Tem algo muito, muito elevado. E a falta de algo extremamente elevado. É muná, fé. Se a pessoa tem fé que Deus vai dar para ele o salário dele, Deus vai dar para ele o sustento dele, ele não vai ter aquele desejo louco por dinheiro. Normalmente que a pessoa tem esse desejo todo, demonstra que está faltando fé. Por que você está tão assim atrás do dinheiro? Está faltando fé. Então, embora aquilo lá parece caro, parece algo muito simples, a fonte disso é camurá, é muito rigorosa. A tal ponto que ele traz um Tosefta. Tosefta fala, a Valbar Karoná, o segundo templo, nós sabemos que o povo se ocupava do estudo da Torá, eles eram, tomavam cuidado com tirar o dízimo. Mitnei Magalu, então por que nós temos presídio? Mitnei Shoahavina Tamamon de Sonim e Shetreu. Porque eles adoravam o dinheiro e odiavam um ao outro. Uma das causas pela destruição do templo foi o amor obsessivo ao dinheiro. Por quê? Porque no momento que a pessoa ama demais o dinheiro, está demonstrando que falta fé. Uma pessoa que tem fé, uma pessoa que sabe que o meu amigo jamais vai conseguir tocar em um milímetro do que pertence a mim, e o meu amigo jamais vai poder entrar no meu mercado, e o meu amigo jamais vai poder fazer uma concorrência para mim, porque ele não vai conseguir tirar o que Deus já me predestinou, o que Deus quer me dar de fato de sustento. Ele não vai odiar o amigo. Por que ele vai odiar o outro? Mas no momento que a pessoa tem uma falta de emuná, uma falta de fé, ele começa, ele está querendo me prejudicar, ele está querendo fazer isso, ele está querendo tirar meu dinheiro. Opa, a pessoa tem um amor obsessivo ao dinheiro, ele acha que o outro está vindo tirar o dinheiro porque ele não tem fé. E nesse momento ele começa a odiar o outro. A causa da destruição do Beit HaMikdash começou pelo amor obsessivo ao dinheiro. Isso demonstrou a falta de fé, e a falta de fé origina um monte de problemas. E entre eles, o ódio ao próximo. Mais ainda, a pessoa pela falta de fé, pelo amor obsessivo a coisas materiais, começa também a amar outros pecados. Ele acaba começando a cair fazendo outras coisas erradas, por se apegar demais à materialidade. Por isso vem aqui o Rebbe e diz, revés da riba mitzvah kalá, que bakamurá. Se comporte e tome cuidado com mitzvah simples, como se elas fossem rigorosas. Por quê? Porque a verdade nós não sabemos. Uma ou outra, como por exemplo essa, como nos revela, como no fundo, no fundo ela é super rigorosa. Mas outras mitzvah nem sempre percebemos, então toma cuidado. Porque mesmo uma mitzvah, se a pessoa olhando acha que ela é muito simples, no fundo, e a origem dela é muito rigorosa. Por isso, deve tomar muito cuidado.